Bem, então, senhoras deputadas, senhores deputados, senhores dirigentes da CONFAG, senhor comendador, e através do senhor comendador cumprimento todos os vice-presidentes e o secretário-geral, e também o secretário-geral do FENALAC. Nós pedimos desculpa por este adiamento da audiência do final da parte da manhã para agora para o princípio da tarde, mas, como certamente todos sabem, tivemos audições com a Casa do Douro, ou com o representante da Casa do Douro, que foi muito demorada. E, com a vossa anuência, que o agradeço, quer das senhoras deputadas, quer da direção da CONFAGRE, vão fazer agora a audiência. Assim sendo, o que está definido é que há um período inicial em que os senhores expõem os motivos que os trouxeram cá para a audiência e depois, que será de 10 a 15 minutos, depois os senhores deputados com perguntas de 5 minutos e depois finalmente os senhores finalizam as intervenções. Tem a palavra o senhor comendador, faz favor.
Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria cumprimentar o senhor presidente da Comissão da Agricultura e com ele queria cumprimentar todas as senhoras deputadas e deputados dos vários grupos aqui presentes, como é evidente, os meus colegas também da CONFAGRE. Nós hoje estamos aqui para discutir a CONFAGRE, neste caso, está aqui para discutir o problema da descarbonização, porque há dias fomos surpreendidos, e desculpe-me a expressão, mas com a vacurada do Sr. Ministro do Ambiente, quando ele disse que tinha que ser até 2050 ter de abater 30% a 50% do efetivo. Todos nós ficamos bastante perplexos e então tratamos de efetivamente agilizar aqui algumas situações que nós entendemos que não é aquilo que se diz. Aquilo, toda a gente sabe daquilo vem de uma empresa aqui a mais a sul, e nós não vamos muito em fitas e para isso fizemos o nosso trabalho de casa. E ao fazer o nosso trabalho de casa, podemos dizê-lo e afirmar que o efetivo leiteiro só será responsável apenas por 4% das emissões mundiais de gases com efeito estufa. No entanto, tendo em conta o efeito sumidouro destes gases, exercido pela área agrícola, dependendo da produção do leite, e o impacto líquido será apenas, e só apenas, 2,7%. Um recente estudo francês, que nós nos apoderamos, estimou que as culturas vegetais, que os produtores de leite, os agricultores, têm de deitar à terra para, enfim, fazer a segunda cultura. A primeira é de para milho e silagens e tal, a segunda cultura, outono e inverno, fazem das bens e etc. A segunda, portanto, só vamos falar na segunda. Um recente estudo francês estimou que as culturas vegetais podem compensar em cerca de 40% das emissões de gases provenientes do efetivo leiteiro, dependendo do sistema alimentar utilizado. Isto é, que estamos a contribuir com 2,7% e só nesta parte nós temos 40% que estamos a produzir para a descarbonização. Ora, ficamos preocupados, estamos francamente tristes por isto ter acontecido, que não devia ter acontecido. Sei que vai haver uma audiência a breve trecho lá aqui nesta casa com o Sr. Ministro do Ambiente e o Ministro da Agricultura. Já falei com isto com o Sr. Ministro da Agricultura, mas enfim, há alguma deslealdade também entre os órgãos. Mas isto é outras coisas. Mas o que nos traz aqui é que o efeito da produção de leite implica o cultivo de pastagens e de forragens. ambiental positivo para o ambiente, contribuindo positivamente para a economia circular através da incorporação dos efluentes, que é isto que nós andamos aqui a debater muito, há muito tempo. Ainda há pouco tempo fomos eu e alguns colegas meus que estão aqui à volta desta mesa, a FENAP Pecuárias e etc., e os suinicultores e etc., e eu sou Ministro do Ambiente, acabou por dizer que estava mais preocupado com os animais do que estava com aquela... Com aquela central de Alvarás. Bem, isto trouxe-nos algumas particularidades e algumas preocupações para casa, onde nós tivemos efetivamente de recorrer a determinados meios para que pudéssemos aqui dizer e desmontar esta ideia, porque de veracidade não tem nada. Mas nós sabemos de onde ela vem, e sabendo de nós de onde ela vem, a nós pouco nos preocupa. Existem, portanto, diversos estudos e realizações que visam determinar as melhores políticas para este setor em termos de alimentação, armazenagem e gestão de efluentes, de forma a diminuir consideravelmente as emissões de gases e a sua atividade. Também o aumento da produtividade animal e a produção total por animal ano contribui sensivelmente para a diminuição das emissões por litro de leite produzido. Isto é, hoje, aqui há uns anos atrás, uma vaca produzia 3.500 litros de leite, quando nós fomos para a Comunidade Económica Europeia. Hoje temos estábulos com média de 40 litros por vaca. Hoje, quer dizer que, com muito menos animais a contribuir para a carbonização, nós conseguimos que efetivamente possamos ter muito mais produção de leite. Portanto, em relação, portanto, à densidade nutricional, proteínas, minerais, vitaminas, etc., do leite, lácteos e impactos também ambientais, é de mais favorável entre todos os alimentos. Dito de outra forma, para a substituição nutricional do leite da nossa alimentação, haveria um maior impacto ambiental, por via da incorporação de alimentos menos densos e nutricionais. O que nós nos temos debatido, queríamos debater, mas não chegamos a debater, que o Sr. Ministro disse que, enfim, que não estava lá assessora e que não percebia nada disto, e etc., que nós debatemos com o Sr. Ministro do Ambiente, enquanto lá fomos para debater o problema dos efluentes pecuários, é que nós temos sempre o problema de que os efluentes não se podem pôr aquilo que é produzido nas explorações e que menos contribuem para a carbonização do país. Mas depois, a nível mineral, podemos atirar para a terra as toneladas de adubos que nós quisermos, adubos minerais que nós quisermos pôr. Ora, isto é um contrassenso, e há uns custos para o produtor todas estas situações que nos aparecem. E eu queria aqui deixar bem claro que a agricultura é dos setores que mais produzem e que mais trabalham para a descarbonização deste país, incluído porque nós sabemos que a agricultura, uma boa parte dos agricultores também tem floresta. E a floresta, como todos sabem, é a que mais tem o carbono para a contenção do mesmo. De maneiras que, posto isto, e atendendo que ainda temos aqui quatro colegas para falar, e atendendo a que vocês têm alguma pressa, eu daria por encerrada esta sessão e depois, se for preciso responder a qualquer dos deputados, cá estarei eu.
Muito obrigado. Quem é que da parte? O senhor José Capelas, vice-presidente da Confag, faz favor, presidente da Agros.
Tá, eu chego para a frente. Bom, muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar e agradecer a disponibilidade para nos receber e cumprimentar todos os seus deputados e deputadas dos vários partidos e, logicamente, os colegas. Eu acho que está na hora de nós, agricultores, começarmos a exigir aquilo que nos é devido, isto é, com esta posição do Sr. Ministro do Ambiente, porque esta questão só vê um lado da coisa. Nós temos que começar a vender aquilo que despoluímos. E está na hora de nós começarmos a fazer e a marcar, digamos, esta posição de que a agricultura não é poluente. É evidente que temos, quer dizer, nós por natureza, os humanos são poluentes. E, portanto, agora, se olharmos só para um lado da questão, é evidente que poluímos, não é? Mas a nossa atividade é muito mais, como aquilo que o Sr. Santos Gomes disse, se fizermos o balanço, contribui muito mais para a despoluição e para a descarbonização do que é poluente. E, portanto, nós temos que olhar para as coisas de uma forma objetiva e não olharmos só para um lado da questão. Pronto, eu não ia muito focar-me naquilo que o Sr. Santos Gomes, porque não estamos aqui a ser repetitivos, mas é evidente que esta posição preocupou de veras, digamos, os produtores, os agricultores, nomeadamente os produtores de leite. Nós que, e eu tenho visto isto dos vários governos e dos sucessivos governos, de que nós procuramos a autossuficiência em termos alimentares. E quando um setor como, por exemplo, eu destacaria aqui mais a questão do setor do leite, sendo que a questão da pecuária não é, não tem a mesma situação, mas, digamos, nós procuramos isso, e um setor que se conseguiu organizar, que estava, desde o início, na altura que entramos para a comunidade, digamos, condenado à morte, acabou por conseguir a autossuficiência, isto é, nós somos autossuficientes na produção de leite, e, portanto, um setor que se conseguiu reorganizar, que conseguiu, digamos, fazer o trabalho que é quase exclusivo em termos de setor de atividade na agricultura, que é quase exemplo, como é que agora passou a ser um problema? De repente, quer dizer, nós passamos a ser um problema. E, portanto, olhando para esta questão, como é que nós vamos resolver isto no sentido e na perspectiva que o Sr. Ministro pretende, quer dizer, isto é, se quando confrontado com a questão do consumo, porque ele não vai acabar, o consumo de leite, o consumo de derivados, o consumo de carne, não vai acabar, e portanto, se nós reduzirmos, como é que vamos compensar e, digamos, contribuir para que a procura do consumo continue, e onde é que vamos buscar isso? Importamos. Ora, parece que só as vacas portuguesas, as vacas nacionais, é que contribuem para, digamos, o problema da carbonização. Quer dizer, eu acho que isto não faz sentido absolutamente nenhum, a não ser que os outros países ou as outras regiões tenham arranjado aqui vacas diferentes das nossas para que esse problema deixe de existir. E, portanto, isto para dizer que, quer dizer, quando um país procura a autossuficiência em termos alimentares e nós, em algumas áreas, a conseguimos, agora vamos lhe dar aqui uma machadada e dizer que vamos ter que reduzir 30 a 50%, digamos, do efetivo pecuário que temos. Portanto, eu acho que isto não faz sentido. Uma outra questão que podemos abordar aqui é a questão da desertificação, isto é, o interior do país, como todos sabem e como todos sabemos, está a ficar deserto porque as pessoas não têm, digamos, atividade que justifique e que seja interessante para as pessoas se manterem lá. A pecuária é uma das atividades que fixa pessoas, obriga as pessoas a estar lá. E se nós matarmos a pecuária no interior, então é que vamos, digamos, contribuir de forma a desertificar muito mais o interior. E, portanto, isso era uma outra questão que eu acho que temos que abordar, no sentido de arranjarmos solução ou outras soluções para, digamos, manter lá as pessoas, que não é fácil, não é? Pronto, eu entendo que há que refletir muito, muito fortemente nesta questão e abordarmos o tema da descarbonização de frente, isto é, o problema não são as vacas, o problema não é a agricultura, é evidente que temos a nossa componente, mas há outras áreas que são muito mais poluentes, que contribuem muito mais para a carbonização do que as vacas e o setor agropecuário. E se calhar o problema ou a questão será um bocado essa. Assumir isso e pegar naquilo que temos que pegar. E não ter medo de o fazer. Agora, não é pegar num setor, digamos, que à partida possa ser mais frágil para tentarmos resolver uma questão.
Obrigado. Eu pedi-lhes era que fossem breves, porque podiam na segunda parte depois falar outra vez. Quedaria aos deputados, não se importam agora.
Muito rápido. Boa tarde a todos, cumprimento o Sr. Presidente. E na sua figura cumprimento os restantes deputados aqui presentes. Falar deste tema e da forma como fomos atacados, porque não há outra forma de dizer as coisas, o nosso setor, o setor pecuário, foi atacado por este governo na figura do Sr. Ministro do Ambiente, é muito difícil para nós que vivemos e somos agentes deste setor. Até porque isto demonstra duas coisas. Primeiro, um enorme desconhecimento do setor e do país. Depois, é uma desconsideração tremenda para os milhares de postos de trabalho que este setor tem. E eu começava até por aí. Faz sentido colocar em causa os milhares de postos de trabalho que este setor alimenta? Agricultores, indústrias de abate, talhos, salas de desmancha, universidades com os seus cursos de zootecnia, de veterinária. Faz sentido? Fornecedores de bens e de serviços, faz algum sentido? Parece-me que não. Depois é o nosso nível de autoordenamento de carne bovina. Nós só conseguimos produzir 53% da carne bovina que consumimos em Portugal. Faz algum sentido defender uma medida destas, contribuindo ainda mais para o déficit da nossa balança comercial? Faz algum sentido dizer, como disse ainda agora o Sr. Capela, nas palavras do Sr. Ministro do Ambiente, que não há problema nenhum para o consumidor final porque a carne há de vir do outro lado do mundo, como a poluição mundial tivesse fronteiras. Ou a carne brasileira e argentina polui menos que a carne portuguesa. E nós, nos últimos anos, temos vindo a baixar os nossos níveis de autoaprovisionamento. Faz algum sentido isto? Eu acho que nós devíamos, enquanto país, fomentar exatamente o contrário. Fomentar a atividade pecuária. Fixar riqueza cá. E começar logo por dar um exemplo moral nas cantinas públicas, contribuindo para a aquisição de bens alimentares agrícolas locais, nacionais, reduzindo, sim, por essa via, a pegada ecológica. Até porque as distâncias são muito mais curtas. Mas há outra variável que é muito importante que o Sr. Capela aflorou e faz todo sentido. Então a atividade pecuária não tem a capacidade de fixar as pessoas ao território? Eu não tenho nada contra o investimento na parte vegetal ou na parte florestal, mas nenhuma delas tem a capacidade de fixar gente ao território, porque cuidar de gado, que é isso que estamos a falar, obriga à mão de obra permanente das pessoas. Nós qualquer dia caímos todos ao mar. Se fôssemos uma balança já tínhamos todos virado. Faz algum sentido ter afirmações levianas, se me permitem a expressão, destas, colocando em causa todo um setor, uma fileira e lançando os alarmes? Até porque hoje falar de pecuária não é cool, não está na moda. O que está na moda hoje é colocar em causa e a vivência do mundo rural tal como nós os conhecemos. Esta é só mais uma das formas de ataque ao mundo rural. Não me parece que faça muito sentido este tipo de ataque, porque foi um ataque que nos foi feito. Uma das atividades que tem crescido no nosso território e que tem sido elogiada por todos é o turismo. Então não são os agricultores os arquitetos da paisagem? Eu sou de uma região, sou do Distrito do Porto, há aqui deputados do Distrito do Porto, da região do Douro e Minho. Muitas vezes fala-se do verde do Douro e Minho. O verde do Douro e Minho só vai continuar a ser verde enquanto houver agricultores. Porque os agricultores não cultivando as suas áreas agrícolas, aquilo facilmente passa a mato. E este, entre deve e o haver, do que eventualmente nós possamos contribuir para uma poluição mundial, através do nosso cultivo dos campos, isso é que eu acho que devia ser valorizado. E é isto que eu gostava de ouvir dos senhores deputados, dos vários partidos, porque também serve para isto, trocarmos aqui experiências, lançarmos os nossos desabafos, que obviamente hão de ser acautelados para a memória futura. E para já ficavam por aqui.
Obrigado. Então vamos começar, os senhores deputados. É o senhor deputado Maurício Marques. Fazia um apelo a todos, no sentido de nós terminarmos às 3 horas, está bem? Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor Presidente. Eu queria cumprimentar e saudar os órgãos sociais da Confagre, agora eleitos, desejar-lhe um bom mandato. Eles têm sido, é um importante player para o setor e por isso nós queremos, de certa forma, o PSD quer agradecer tudo aquilo que tem feito pelo setor agrícola, que é muito, e também porque já aqui foi referido. Esta última intervenção do Sr. Engenheiro Adelino leva-me a dizer que efetivamente não está na moda o mundo rural. Nós temos vindo justamente a dizer isso. O PSD tem reafirmado que não está na moda o mundo rural e mais ainda, estamos a assistir a uma demasiada influência urbana e justamente também daqueles que querem acabar com o consumo da carne e do leite. Porque essa é o objetivo de alguns. Não haver produção de leite e não haver produção de carne, não há problema, porque o que eles querem mesmo, alguns, é mesmo acabar com isso. E temos vindo aí assistir a algumas iniciativas desse género. Queria dar conta do seguinte. Preocupado que estamos com isso, fizemos logo, após essas declarações que repudiamos do Sr. Ministro do Ambiente, tomámos a iniciativa de entregar um requerimento para ouvir o Sr. Ministro do Ambiente e o Sr. Ministro da Agricultura, e que vai ter lugar justamente no dia 24 de janeiro, no final do plenário. Por isso, eu gostaria que, e pedir-lhe, todos os contributos que nos puderem ajudar para essa audição, o favor de nos enviar. E até porque, já aqui foi dito, e é verdade, se é setor que contribui decisivamente para o sequestro do carbono, é justamente o mundo agrícola no seu todo, quer agrícola, quer florestal. E é justamente no mundo rural. E, portanto, este balanço é extremamente positivo. E o setor agrícola e florestal são credores. Como eu referia no meu início, é justamente aquilo que agora está na moda, a influência urbana, esses é que são os maiores, são as cidades, justamente, os maiores produtores de dióxido de carbono. Mas eu queria, não me vou alongar sobre isto, até porque também tenho comigo uma pessoa, um deputado que sempre se preocupou e que tomou logo a iniciativa no dia em que ouviu estas palavras do Ministro do Ambiente, me telefonou até horas pouco habituais, e quer dizer que tínhamos que fazer qualquer coisa, e eu disse-lhe, Nuno Serra, temos que fazer e vamos fazer, e por isso, se o Sr. Presidente me permite, eu gostaria que também o Nuno Serra se pronunciasse um pouco sobre esta matéria, em concreto a descarbonização e as declarações do Sr. Ministro do Ambiente.
Uma forma muito breve, faz favor, senhor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Começar por cumprimentar a Confagre e todos os elementos na pessoa do Sr. Presidente, o Comandador Manuel dos Santos Gomes. E eu queria, em primeiro lugar, subscrever tudo o que disseram aqui, mas também complementar com aquilo que é a nossa preocupação relativamente a isto que se passou. Nós percebemos, efetivamente, que houve uma tomada de posição do Ministro do Ambiente relativamente àquilo que era o efetivo vinho, mas não foi só relativamente a isso, e portanto neste que é o roteiro da neutralidade carbónica foi feito de uma maneira autónoma sem consultar a agricultura. E isso começa-nos a preocupar, porque neste momento temos o Ministro Centeno que cativa verbas e não permite que haja investimento na agricultura. Temos o Ministro do Ambiente que vem dizer que ele é que sabe, e daqui a 30 anos devemos ter menos bois e vacas, devemos ter uma quantidade de eucalipto X, que devemos ter uma quantidade de hortícolas Y, quer dizer, e a agricultura não faz nada. Depois vem a Ministra da Cultura, que mexe nos nossos costumes e nas nossas tradições, que têm a ver com o mundo rural e também com isto. E, portanto, a nossa preocupação é que, hoje em dia, toda a gente fala do nosso setor, não é? Eu digo nosso porque é aquele que nós estamos aqui, é aquele que nos diz respeito, fala daqueles atores, menos aqueles que deviam falar, que é exatamente a tutela da agricultura, os deputados da agricultura, o Ministro da Agricultura, e portanto existe aqui algo que nos está a fazer realmente a passar ao lado, e portanto já mostramos essa preocupação ao Ministro, ao Sr. Ministro da Agricultura na última audição que teve desta razão,
E complementar aquilo que aqui disseram, é que o Sr. Ministro do Ambiente tem que perceber que até pode ter muitos dados para falar sobre aquilo que é as emissões de CO2 relativamente a isso. Mas esquece, é depois de todos os benefícios que ultrapassam muito essas emissões. E, portanto, quando nós olhamos para a nossa quintinha, que é dizer do ambiente, e esquecemos daquilo que são os benefícios da agricultura hoje para o nosso planeta, não é? E para nós, como viram aqui, não é só para o ambiente.
Deputado,
é para a área económica, para a área social, não é? E,
muito portanto, obrigado.
Nós o que consideramos é que tem que haver um esclarecimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Joana Lima, do Partido Socialista, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostaria também de cumprimentar todos os presentes, na pessoa do Sr. Comendador Manuel Santos Gomes, e aproveitar também para lhes felicitar pelo novo mandato, quer ao Sr. Presidente, quer a todos os órgãos sociais e todas as pessoas que o acompanham nesta missão. A Confagra é uma associação que nos tem, uma Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e de Crédito Agrícola, que nos tem acompanhado há muitos anos na defesa da pecuária e da agricultura e sobretudo até também na fileira de leite. E, portanto, desejar-lhes as maiores felicidades para o vosso trabalho, que é um trabalho sem dúvida árduo, que vocês se empenham com muita garra e determinação na defesa do setor e, portanto, o Partido Socialista, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, quer reforçar também os parabéns e as felicitações ao vosso novo mandato. Relativamente à situação que também, num segundo requerimento, pedido de audição feita pela Confagre, e que aqui já foi dito e falado sobre o Sr. Ministro do Ambiente, e que eu quero também dizer aqui que o Parlamentar do Partido Socialista não acompanha de todo as palavras, e também temos aqui que dizer claros. Esta entrevista foi uma entrevista a nível pessoal do Sr. Ministro do Ambiente, um órgão de comunicação social, que eu acho que está a ser empolgado demasiado e valorizar demasiado aquelas palavras. Nós temos, como disse o Sr. Deputado Maurício Marques, uma audição conjunta com esta comissão, com o Ministro do Ambiente e o Ministro da Agricultura, que tutela a vossa área, que vai com certeza clarificar e que com certeza nos vai serenar e acalmar esta situação, que também não acredito de todo que ele seja contra, como alguém disse aqui, que foi umas declarações levianas. Temos de ter calma também com as palavras que usamos, com os termos que utilizamos relativamente ao Ministro do Ambiente. Nós não podemos esquecer que ele é o Ministro do Ambiente e, portanto, também tem uma sensibilidade para determinadas coisas que outros não terão, e por isso temos o Sr. Ministro da Agricultura, que tem dado provas, que tem demonstrado claramente que está ao vosso lado e que defende o vosso setor. Portanto, o Partido Socialista está aqui para dar o apoio e se demarcar das palavras fortes, admitamos que foi das palavras fortes, mas vamos com calma. Temos na próxima, entretanto, temos aqui uma audição que vamos confrontar o Sr. Ministro do Ambiente com estas declarações e ele irá, com certeza, explicar de uma forma que nos vai acalmar a todos e que vai, com certeza, ir ao encontro das vossas pretensões, da pretensão do setor, que é, sem dúvida, uma área que nós nos congratulamos e cada vez mais, e não podemos esquecer, quando se fala aqui que o setor agrícola não está na moda. Então nós não temos. Quando é que houve mais exportações de bens nesta área que agora? Como é que, quando os mercados a nível mundial, no caso da China e da Índia, que são exemplos deste assunto? E, portanto, senhores deputados, senhor comendador, senhores membros da Confagre, vamos ter calma, vamos ouvir o senhor ministro, que foram umas declarações avulsas num jornal, vamos ouvi-lo e, perante isso, tomaremos as decisões e o que temos de tomar para o bem da nossa agricultura e de todos
os. Obrigado, senhora deputada. Muito obrigado, professor.
O senhor assessor do Bloco de Esquerda, o senhor deputado, não vai estar Bloco de Esquerda, bem, não?
Não, muito obrigado. Então, a senhora deputada Patrícia Fonseca, desculpe a interrupção.
Muito obrigada, senhor presidente. Queria também cumprimentar os membros da Confagre aqui presentes, o senhor comendador, o senhor Capela, o doutor Idalino, o engenheiro Francisco Silva e o engenheiro Fernando Cardoso. dizer que nós, o CDS, se revê completamente naquilo, nas afirmações que aqui nos trouxeram e na visão que tem da importância daquilo que é o setor agrícola. Aliás, para o CDS não é uma questão de estar na moda, para nós a agricultura nunca esteve na moda. A agricultura é um setor vital da nossa economia, não só ocupa o território, como cria emprego, como mantém, no fundo, vivas os territórios mais rurais. Sobretudo, uma coisa que muitas vezes muitos esquecem, coloca nas nossas mesas a alimentação que todos os dias nós comemos. E é quem fornece, no fundo, a população urbana. Se não fossem os agricultores, de facto, Portugal era muito diferente. Daí que nós também apresentámos um requerimento quando para ouvir o Sr. Ministro do Ambiente e o Sr. Ministro da Agricultura, no fundo, para os confrontarmos perante as declarações que foram proferidas pelo Sr. Ministro do Ambiente. Apesar do Sr. Ministro da Agricultura já ter vindo publicamente dizer que não concorda, o que é facto é que qualquer coisa de estranho se passa, porque ou o Ministro da Agricultura não tem qualquer tipo de peso político no Governo, ou então o Governo tem de se entender, porque, que eu saiba, todas as semanas há uma reunião de Conselho de Ministros e, portanto, para nós parece-nos completamente inaceitável que os ministros não conversem e que venham dizer uma coisa e o outro dizer outra, e isto dá a sensação que é um regabofe que não se percebe, de facto, o que é que se passa. E, nesse sentido, dizer-vos que nós iremos acompanhar, portanto, a audição dos senhores ministros já está marcada, será conjunta, no fundo, até conjunta para estarem os dois frente a frente e podermos poder afrontados os dois e não virem dizer coisas opostas, e da nossa parte, da parte do CDS, terão todo o apoio para defender aquilo que é o setor agrícola. Aliás, basta dizer que metade do efetivo bovino está no Alentejo e é extensivo e, portanto, nem sequer tem o problema de produzir gases com efeitos de estufa. Depois, mesmo aqueles que podem eventualmente produzir, têm o efeito, como o Sr. Comendador disse bem, de algum sumidouro, e aquilo que interessa é ver a importância das atividades para o país em geral, no fundo, e ver isto como ciclo de vida e, no fundo, como balanço global, mas ter contributos zero de todos os setores é óbvio que é impossível e, portanto, da nossa parte terão todo o apoio para defender o setor leiteiro, o setor agrícola.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Sr. Deputado João Dias, do Partido Comunista Português.
Obrigado, Sr. Presidente.
Não é intervenção.
Diga,
eu peço desculpa, mas eu vou ter de me ausentar porque tenho de estar mesmo às 15 no plenário, porque há uma evocação.
Sr. Deputado, eu agradeço-lhe toda a colaboração e está à vontade.
Há uma evocação
do anterior
Presidente da Assembleia da República.
Que mais uma vez lhe agradeço a si e a todas as senhoras deputadas e deputados por estarem aqui presentes. E aqui há a Confagre.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentar os seus deputados e cumprimentar a Confagre com todos os seus representantes. De facto, não aceitamos nem compreendemos esta justificação de que se trate de uma entrevista com uma abordagem avulsa, de forma nenhuma, até porque foi muito, muito objetivo reduzir com números 25% a 50%, fundamentou, como entendeu, referindo-se até mesmo à questão da crescente liberalização do mercado do comércio mundial, dizendo até mesmo, vejam bem, se isto é avulso, dizer que fica mais barato importar do que produzir cá. Portanto, isto era, meus senhores, era só já o que faltava para acabar com o resto. Até aqui, o setor leiteiro e o setor da produção de carne bovina têm sido atacados pelas mais diversas formas, por políticas e principalmente por políticas agrícolas comuns, que têm levado a cabo uma quase aniquilação do setor. Um setor onde somos autossuficientes, estamos numa situação que cada vez mais vamos perder essa capacidade. E agora, era o que faltava, era vir com esta medida para acabar com o resto. Nesse sentido, partilhamos daquilo que os senhores aqui manifestaram. Naturalmente que o PCP, em sede própria e de uma forma coerente, consistente e consequente, tem abordado as questões ecológicas, as questões da saúde ambiental, por forma a que o ser humano consiga viver num equilíbrio com a natureza e com os animais. Defendemo-lo, no entanto, também temos que ter uma postura de defender aquilo que é o desenvolvimento destes territórios o desenvolvimento da sociedade. E concordamos com a vossa apreciação que é, de facto, um ataque violento a este setor agropecuário nacional. Põe em causa a soberania nacional, põe em causa o equilíbrio da balança alimentar. Tal medida não só não iria reduzir a pegada ecológica, como até mesmo aumentá-la, porque o transporte feito de longas distâncias aumentaria precisamente, diminuiria aquilo que é a necessidade de nós dinamizarmos os nossos circuitos curtos com produtos nacionais. E até achamos estranho que o Governo, isto mesmo para terminar, que o Governo venha assistir impávido e sereno à grande distribuição, tomar conta, com explorações enormes, tomar conta da produção agropecuária e depois vem com estas conversas. Quer dizer, fica impávido e sereno quando grande distribuição, por exemplo, em Porto Alegre, quer atingir uma meta de 15 mil efetivos numa exploração. Mas depois quer destruir tudo, quer destruir quem? Nós sabemos muito bem quem é que não vai resistir a tudo isto. E, portanto, quem não vai resistir são os territórios que cada vez mais ficam expostos àquilo que só se lembram. Sabem quando é que se lembram dos incêndios? É quando têm as chamas a arder. Porque antes deles arder, não se preocupam com eles. Disse.
Muito obrigado. Eu perguntava agora à Confagri se querem acrescentar mais alguma coisa. Faça favor.
Eu só vou dizer muito rapidamente.
Tem que ligar o micro.
Eu só vou dizer muito, muito graficamente o seguinte, é que concordo com as palavras ali da senhora deputada completamente, mas tenho que lhe dizer o seguinte, é que o senhor ministro da Agricultura já tem dito desde o seu início do governo que queria em 2020 que efetivamente tivesse o orçamento dele equilibrado. E nós, com esta situação que acabamos de ouvir, ficamos bastante preocupados porque lá nos ficamos. Nós só temos dois setores em Portugal que são autossuficientes e têm superávit. Primeiro foi o leite, que já há 22 anos se organizou e que construiu o maior império a nível ibérico de uma organização. E que tem hoje superávit e vai continuar a ter sempre, porque, enfim, tem sempre lobbies daqui, dali e acolá, a espetar o leite, porque por diversas razões que toda a gente conhece e que a gente não deixamos também de perceber o que anda à nossa volta. Por outro lado, temos também a situação também do mundo rural, que é efetivamente que se lá queremos fixar pessoas, temos que lhe dar condições. E essas condições, se não são as condições que ali existem, nós não vamos a lado nenhum. Nós temos que efetivamente trabalharmos com o que lá existe, darmos as condições, dar-lhe outras formas de ser e de estar e de vivência, para que conseguimos lá fixar essa outra situação. Outro que temos também é o azeite. O azeite também, neste momento, também é outro setor que está organizado, que tem neste momento também já superávit, e são os únicos dois, os outros ninguém fala deles. Temos, como já aqui ouvi também, que a grande distribuição esmifra tudo isto todos os dias, abrem-se lojas desmesuradamente aí, até aqui eram as grandes cadeias, hoje já são as lojas de bairro, continua-se a aniquilar, a fazer fábricas, a comprar explorações, e como disse ali o deputado, e bem, isto vai dar sempre no mesmo, é acabar sempre por distribuir sempre mais pequeno, que é o agricultor. Daí que as nossas preocupações, quero deixá-las aqui, não quero ser mais exausto, são 3 horas, e ficavam por aqui, tinha muito mais para dizer, que podia estar aqui mais uma hora a falar sobre essas coisas, mas fico só por aqui.
Eu quero mais entrar, mas queria dizer uma coisa. Não, é que o PCP colocou à semelhança do CDS e do PSD um requerimento, no qual no requerimento do CDS e do PSD é apenas o Ministro da Agricultura e o Ministro do Ambiente. Mas o PCP requereu também, provavelmente os senhores não saberão, mas a Confagri também estava no nosso. No entanto, os senhores já vieram ter connosco. E nesse sentido, se calhar...
Não tem nada, não há nenhum problema.
Muito bem.
Não temos nenhum problema que queiram vir outra vez. O secretário-geral da FENELAC, o Higiro Fernando Cardoso, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É apenas um minuto, é uma questão...
Não, nós temos uma tolerância de 5 minutos no plenário.
Não, não, é melhor não dar tolerância, senão depois posso... É apenas uma questão metodológica e não é entrar em tecnicismos aqui. mas nós realmente desconhecemos a base técnica e científica que o Sr. Ministro utilizou para proferir aquelas afirmações. E já agora um parênteses, eu parece-me que não há afirmações pessoais do Ministro, é quase impossível haver, porque qualquer afirmação que o Ministro faz é sempre enquanto Ministro, é quase impossível. Isso é um parênteses apenas. Nós desconhecemos essa fundamentação. Mas se realmente a fundamentação foi o relatório técnico que existe no site do roteiro para a descarbonização, para a naturalidade carbónica, que está acessível a todos, e ele está claramente desatualizado. É um relatório de 2012, só para que tenham uma ideia, fala-se da PAC pós-2013, quando já estamos na PAC pós-2020, apresentam-se cenários que podem ser tecnicamente fiáveis, mas que eram fiáveis em 2012, quando nós já temos uma realidade totalmente diferente, e portanto isso também nos parece que assentam conclusões numa base, numa realidade que não existe, que já passou, que já está totalmente desatualizada. Isto era um ponto. Além destas questões, digamos, de enquadramento tão desatualizado, entre os quais a PAC, também a realidade do setor. Porque realmente há uma componente que nós admitimos, qualquer atividade humana tem um impacto ambientalmente potencialmente negativo. No caso específico da produção de leite, também o terá, obviamente, tem um lado positivo e um lado negativo. No aspecto negativo, que tem a ver com os animais, também já houve um trabalho muito forte no sentido de minimizar, até com fundos comunitários, fundos públicos, com apoio de fundos públicos. Dá-me algumas ideias, e sem entrar em questões técnicas, a estabulação dos animais, que conduzem a uma menor emissão de gases, a alimentação dos animais, a própria gestão dos efluentes pecuários, o armazenamento dos efluentes pecuários, o espalhamento desses efluentes, tudo de maneira a reduzir fortemente esse impacto ambiental negativo. Portanto, há aqui um caminho que nos documentos, um caminho que foi feito, que nos documentos é totalmente sonegado e é desconhecido. Muito obrigado.
Não sei se mais alguém der confere que eu usar a palavra. O senhor Presidente, acho que tem-se uma breve comunicação. Pode
se
chamar.
Me permitir, só duas coisas muito, muito breves. Só dizer à Sra. Deputada Joana Lima que o Sr. Ministro já repetiu, digamos, as afirmações da primeira entrevista e, portanto, não é assim tão, tão leve e tão... Claro, e foi nessa qualidade que o afirmou, mas já repetiu. E acho que se está, quer dizer, que dá um bocado para perceber qual é o sentido e orientação destas afirmações. É que o Sr. Ministro até se arrogou a falar já nos fundos comunitários pós-2020. E, portanto, isto, se para bom entendedor, percebe qual é o sentido de orientação, digamos, do lobby que começa a influenciar este tipo de coisas. Portanto, isso tem como perspectiva as ajudas do pós-2020. E está tudo dito.
Muito obrigado, Sr. Presidente Agras. Sra. Deputada, só mais 30 segundos. Em primeiro lugar, queria agradecer aos senhores dirigentes da Confagre, ao Sr. Presidente da Confagre, Comendador Santos Gomes, aos senhores vice-presidentes, ao secretário-geral da FENALAC e da Confagre, por estarem aqui connosco, por terem pedido audiência. Queria dizer que, senhoras e senhores deputados, apesar da pressa que os ouviram muito bem e com muita atenção, naturalmente, vocês têm a oportunidade, se entenderem, mandarem para aqui um documento para nós distribuirmos depois aos grupos parlamentares sobre esta matéria, até porque isso pode ser útil na medida em que, quando houver audiência com os senhores ministros, os senhores deputados já estão mais bem documentados. Este é um alerta e um apelo que eu aqui deixo, até para sermos eficazes. Depois também agradecer às senhoras deputadas, à senhora deputada agora e à senhora deputada que esteve, e aos senhores deputados por terem acedido a marcarmos a reunião a esta hora. Dizer-lhes que ainda vamos a tempo ao plenário e vai correr tudo muito bem, e que da parte da Confagre, como o Partido Comunista requereu que na audiência conjunta tivesse a Confagre, eu vou falar com os grupos parlamentares e, se assim entenderem, estarão também presentes. Muito obrigado a todos. Obrigado. E uma viagem de regresso.
Obrigado.